Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui para compartilhar com você pensamentos, instruções, edificação sobre a Palavra de Deus. Estou falando sobre como o Espírito de Cristo é contrário ao Espírito da época. Não só da época dele, mas também de nossa época. O Espírito da época, eu não estou pensando em nenhuma entidade espiritual, nenhum Espírito de fato, mas toma o Espírito no sentido do pensamento, as atividades, o modo de agir, os hábitos, ou como modernamente se usa, a ideologia. Ideologia é que nem o ar que nos circunda. É invisível, ele é sem cheiro, ele é sem sabor, mas ele está ali. Todos sabem que estamos banhados desse ar, dessa atmosfera por todo lado. Então a ideologia é um tipo de consenso, é um tipo de pensamento que todo mundo toma por correto, é o dado como certo e que não se questiona, quase na verdade não se percebe. São coisas que fazemos porque isso é assim que se faz e raramente se questiona outra forma de fazê-lo. Mas alguém que muitas vezes nos ajuda a abrir os olhos para a nossa situação e questionar os nossos consensos, questionar o espírito da nossa época é justamente Jesus. Em Lucas 14, versículos 7 a 14, Jesus estava entrando na casa de um dos principais fariseus para comer pão, tomar uma refeição, ele foi convidado e Jesus ia. Jesus acolhia todas as pessoas, até quando esses inimigos habituais dele o convidavam, ele ia. Jesus tinha esperança de, aos poucos, ir levando essas pessoas ao conhecimento de Deus. E nesse momento, nessa refeição, eu vou ler agora o que aconteceu em versículos 7 a 14 de Lucas 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá um lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, duas coisas interessantes nessas duas propostas de Jesus aqui, e são duas propostas totalmente contrárias ao que eu chamo o espírito de nossa época, o espírito da época dele e o espírito de nossa época. Qual que é o espírito da época de Jesus? Competição. Competição. Busca pelo melhor lugar para mim. O melhor é meu, é para mim, eu quero, eu preciso. Essa doença chamada competição é incentivada por séculos e séculos. A cultura grega, a gente estuda como uma cultura chamada agonística. Agonística significa, vem do grego agon. Agon é o combate. É o combate que havia no atletismo. Então, a cultura grega e sua filha, a cultura greco-romana, e mais tarde toda a cultura ocidental, vem banhado nesse mundo de disputa. Foram invadidos mais tarde, o Império Romano, pelos bárbaros que vieram do norte, que também eram povos guerreiros. E esse espírito de disputa e competição foi trazido para a América, porque os povos que vieram aqui vieram conquistando, invadindo a terra que não era deles. Na espada e na pólvora, tomaram tudo. Mataram a maior parte dos habitantes da terra, contaminaram com doença, outra parte também mataram, e no fim tomaram conta de tudo. E a competição é a chave da nossa cultura ocidental. Todo o nosso sistema mercadológico, todo o nosso sistema de busca de capital se baseia numa competição de mercado, não é? É assim que todo mundo... É a ideologia. Não existe outro jeito de fazer as coisas. Não existe outro jeito de viver. É só por competição. Se a gente não tiver competição, não vai ter produto, não vai ter produção. As pessoas não vão querer fazer as coisas, não vão trabalhar. É a competição, é a ganância que faz com que alguém trabalhe, com que alguém lavre a terra, com que alguém venda o produto, com que alguém comercialize. Ou seja, o que está sendo dito na nossa, no espírito da nossa época, é que competição é coisa boa. E Jesus diz, não é. Agora, Jesus está muito isolado aqui, né? Ele diz, não é. Quando você for num casamento, não fique competindo pelo melhor lugar, porque você vai acabar sendo humilhado. É isso que ele diz. Vai chegar o convidado, o dono da festa, com alguém que ele convidou, e você está lá no lugar bom. Ele fala, ah, por favor, amigo, cede para ele o lugar, quero ficar conversando com ele aqui. E você vai humilhado lá para o fim. Ninguém vai ceder o outro lugar para ele, né? Ah, então todo mundo pula um lugar para eu ficar aqui. Não, não. Ninguém vai ceder. Está todo mundo competindo. Uma sociedade onde todo mundo compete, pode ter certeza, não tem solidariedade, não tem compaixão, não tem ajuda, não tem colaboração, tem competição. Então, Jesus está contrário ao espírito da época da competição. Jesus veio estabelecer um processo de humildade, vai para o último lugar. Aí, quem sabe, o homem que convidou fala, fulano, você sentou tão longe, vem um pouquinho mais perto para a gente poder conversar. E lógico, essa conversa de Jesus não era uma etiqueta à mesa, não era uma forma sagaz de conseguir ganhar a competição. Imagina se Jesus está combatendo o espírito competitivo com uma nova forma de competir. Não, Jesus não veio ensinar isso. Ele veio ensinar a verdadeira humildade. Inclusive, ele se voltou para o dono da festa e falou, olha, em vez de convidar a gente que pode te devolver o favor, ou convidar pessoas que lhe dão alguma satisfação por você ter convidado, né? Talvez ele convidou Jesus pensando, ah, convidei o mestre para estar na minha casa, olha que satisfação, ele ganhou alguma coisa com isso. Jesus diz, não, convida os pobres, convida os aleijados, convida os cegos, convida as pessoas que não têm condições de te devolver o favor. Pessoas que não representam para você nenhum ganho. E aí sim você está fazendo uma coisa que faz sentido. Aí sim você está fazendo uma coisa para Deus. Aí sim você tem um relacionamento com Deus e com a sociedade que é uma contribuição. Então, ao invés de competir, cooperar. Ao invés de se exaltar na competição, humildade. Ou seja, Jesus tem um pensamento totalmente contrário ao espírito da sua época e ao espírito da nossa época. Nossa época é profundamente competitiva e nós estamos sofrendo essa competição diariamente nas injustiças, na falta de atenção, na falta de cuidado. Muitas vezes alguém não é atendido somente porque atender essa pessoa não me traz vantagem nenhuma. A famosa lei de Gerson reina no Brasil perenemente. Eu tenho um pouco de pena, até tenho simpatia por aquele antigo jogador do Brasil, o Gerson, que usou essa frase numa propaganda de cigarro, se tornou a lei de Gerson. Mais tarde, ele se arrependeu de fazer aquele tipo de propaganda, porque o nome dele ficou associado a uma coisa muito feia. Mas a lei de Gerson é o quê? A gente gosta de levar vantagem em tudo. E esse negócio de levar vantagem em tudo acabou sendo a descrição da maior falta de ética, de uma canalhice mesmo, de uma fanfarronice, de uma injustiça sem fim. Pessoas querem levar vantagem e não querem saber se para levar vantagem prejudicam, são injustas, são más. O importante é competir, o importante é levar vantagem e quem perder, perdeu. Foi isso que prejudicou muito o trabalho de Paulo nas igrejas. Paulo tinha muitos e muitos colaboradores. a lista de irmãos que trabalhavam, que cooperavam ombro a ombro, lado a lado, sem hierarquia, sem comando, com Paulo, é uma lista imensa. Mas nas igrejas sempre apareceram pessoas que queriam competir com Paulo, que queriam mostrar algum serviço além dele, queriam se exaltar. E aí, por causa disso, não só atacavam Paulo, às vezes atacavam o ensino de Paulo, às vezes prejudicavam a própria obra de Deus. E por que isso? O velho espírito da cultura agonística, a cultura de competição, a cultura de se dar melhor que o outro, a cultura do orgulho. E por isso, muitas cartas de Paulo ele tem que escrever para lidar, às vezes, somente com pessoas com esse espírito da época, com esse espírito de competição, com esse espírito de orgulho, com esse espírito de ter vantagem em tudo. O ambiente cultural brasileiro hoje é parecidíssimo com isso, tanto nas esferas políticas, como nas esferas sociais, religiosas, particulares, familiares. Pessoas querem ter vantagem em tudo. Certamente trazem para si muitos problemas, muitos conflitos familiares, muitos divórcios, muitas separações, muitas brigas, muitas incompreensões, muita inimizade surge desse espírito competitivo. Mas as pessoas se justificam. Eu primeiro. Eu precisava ter a minha parte. O ditado popular é: se o mingau é pouco, o meu primeiro. Não é isso? Não é assim na hora de receber vacinas. Certas classes se protegem, querem primeiro para eles a vacina. Especialmente as classes dirigentes, classes que têm acesso ao poder, né? A população geral tem que se submeter ao que for dado a eles. Mas quem consegue furar a fila, quem consegue receber o favor primeiro, está competindo, está buscando somente o seu interesse, está agindo pelo espírito dessa época. Que eles ajam assim é inevitável. Agora, que o povo cristão aceite esse tipo de postura e ache que é normal, que é o dado como certo, aí é um problema. Jesus nos chamou para ser sal e luz. Jesus nos colocou como luzeiros nesse mundo de trevas, como pessoas que vieram aqui para mostrar como é que é o reino de Deus, que não é baseado em competição, não é baseado em orgulho, mas baseado em humildade, em cooperação, em colaboração e até em sacrifício pessoal pelo bem do outro. Até em dar aquilo para alguém que não vai devolver, que é justamente esse conselho final de Jesus, né? Faça um banquete para quem não vai lhe devolver o banquete. Então, com essa postura, nós estamos incentivando um espírito que é o de Jesus, não o espírito do nosso mundo, de competir, de sempre buscar derrubar o outro, sempre buscar prejudicar o outro e com isso conseguir alguma vantagem pessoal. Não, é colaborar com o outro, ajudar o outro a ficar bem, servir, buscar no amor o melhor para o outro, às vezes com prejuízo pessoal. E o resultado é que aí sim nós vamos estar vivendo o reino de Deus, vamos estar vivendo o Espírito de Cristo, vamos estar vivendo aquilo que Deus planejou para o seu povo. Então, não aceite o nosso mundo competitivo. Não aceite essa postura que a tudo transforma em corrida, tudo transforma em meio de conseguir superar o outro, e ainda assim o povo de Deus acha bonito isso. Não, não é bonito. Isso é feio. Isso é demoníaco, isso é a natureza decaída do homem, tomada como certo e pregada como certo por aí. Mas nós vivemos no exemplo de Cristo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nosso trabalho é de humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. São essas pessoas que são como Jesus, que fazem no mundo uma obra como ele. Que Deus te abençoe, que a humildade de Cristo guie a sua vida.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 33 42 5269.